mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Frita, que foi bem escrita.
Hello, estamos aí.
É, Mano de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno não tá aqui, tá no Japão. Japão! Sabe-se lá fazendo o quê, hein? A gente pediu, Bruno, manda aí novidades do Japão. Ele mandou uma foto do Outback do Japão.
Outback em japonês, mano. Põe
esse carne. Achei cara, muito né? Bom.
E você acha, Felipe, você acha de verdade que ele não foi?
Com certeza foi, porra. Vamos ver aqui. Né? Qualidade, vamos ver a qualidade fora
uma do comidinha, Brasil. Uma comidinha confortável que ele já sabe o que esperar, até parece.
É claro que ele foi, né? Ai, gente, vamos lá, mais um bônus 99 vidas. Vamos ler perguntas, nossos amigos aí? Temos muitas perguntas que a gente vai matando aos poucos. Mas é importante que você deixe sua mensagem lá, tá? Em algum momento a gente chega. Tente não deixar as coisas tão temporais assim, né? Ah, o que, é que vocês acharam do, sei lá, da notícia X? Aí já passou, tipo, 2 meses. Jefferson Simei. Acompanho 99 vidas desde que sou adolescente para adulto, 17, 18 anos. Hoje tenho 30 anos, meu Deus. Agradeço a vocês todos, até o Easy, KKK, por fazerem parte do meu crescimento. Parece que não, mas todas as dicas, histórias, opiniões de vocês nos levam a sermos pessoas melhores. Que isso, gente? Eu já escutei o episódio Eu Tenho 99 Vidas até o mais recente 3 vezes. Inclusive, quando cheguei em Portugal, depois outros países, toda vez que sinto falta do conteúdo brasileiro, eu agradeço por ter um trabalho tão maravilhoso como o de vocês. Ainda mais por 2 de vocês serem de cidades próximas à minha, Barueri, KKK. Grande abraço a todos vocês, família 99 Vidas. Olha aí, mano. Jefferson aí. Mano, é muito maneiro receber mensagem de gente que mora fora do Brasil, porque o podcast se torna um refúgio, né? Dessa turma, né? Que mora fora. Diz assim, cara, eu preciso ouvir histórias e coisas e pessoas do Brasil. Porque às vezes é muito solitário ficar em outro país assim, né? Você não conhece ninguém e tudo, né? Tá boa a participação.
Não, sim.
Fora do Brasil, fiquei ouvindo.
Eu não tenho como
dar. Já tem pouca gente aí, ninguém fala.
Eu não tenho como dar essa experiência. Eu nunca vi
comentar, fora do Brasil. Comentar, a experiência do Karma.
Como é que eu vou comentar a experiência da vida dele?
Não, mas dizer assim, pô, é foda mesmo, né? Imagina aí.
Eu imagino país, que seja assim. Foda, deve ser osso. Eu nunca tive vontade de morar fora do Brasil. Eu até teria alguma facilidade por causa do meu passaporte, né? Mas nunca foi algo que eu vislumbrei assim, então eu não. Sei lá, eu gosto muito daqui, apesar de tudo, a gente sempre fala, né? Eu sempre gosto de falar que o Brasil é o melhor, pior país do mundo.
Total.
Então, assim, eu nunca tive esse vislumbre. Eu entendo que pra muita gente muda a vida de muita gente. A gente teve lá no último cast que a gente lançou do mais um dos perrengues da vida adulta lá misturado com carro. Que teve um ouvinte falando, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora. Vou até pegar aqui, ó, quer ver? Acho que é Ricardo, isso. Ele falou que, ouvindo a gente falar do trânsito no Brasil, ele não tem mais vontade nenhuma de voltar pro Brasil exatamente por conta de como pra ele lá é tudo ou transporte público, ou a pé, ou, sabe, tudo de forma diferente do que a gente acaba vivendo aqui muito, né?
Sim.
Mas, tipo, eu entendo que isso é um benefício, mas eu ainda gosto muito do Brasil, sou muito ligado à família, aos amigos, né? Eu nunca quis sair nem de Belo Horizonte, né? Eu nunca tive essa vontade.
É que você é começar do zero, né, mano? É começar do zero, né? É você ir para um outro local. Começar do zero em muitos sentidos, né? Porque você vai sozinho ou vai acompanhado? Ah, vai com... Que casou, namora, sei lá. São coisas que podem acabar, inclusive, né? E aí você ficar literalmente sozinho, né? Num outro país. Você não tem amigos. Aí você vai ter que se forçar a fazer novas amizades. E a gente sabe o quão difícil é hoje em dia. Quanto mais velho você fica... Você fazer novas amizades, né? Amizades que você confia, que vão fazer parte do seu, né, da sua rotina e tudo, né? Então é começar do zero. E aí, fazer amizade com quem? Com pessoas que são contemporâneas suas, assim? São do Brasil também? Ou pessoas que moram lá? Aí, pessoas que moram lá, você sempre vai ter o sentimento, que é uma coisa que eu ouvi de um amigo que mora no Canadá, que não é o Easy, mas é o Ricardo Rente, ele falou assim... Eu moro aqui, mano, tem mais de 10 anos. E eu me sinto sempre um estrangeiro. Tipo assim, eu me sinto sempre numa ideia de que, por mais que eu sei que é minha casa, mas eu sei que também por muito tempo ela não era, sabe? Assim, eu tava em outro, eu sou de outro país, eu tenho outra cultura, eu tenho outros hábitos. E as pessoas sempre me olham com um olhar diferente, sabe? Que eu sou uma pessoa de fora, sabe? Nunca é um olhar de você é daqui, você é nosso, sabe?
Muitas vezes é, eu vejo o caso da minha madrinha que mora na Holanda. Muitos dos amigos dela lá são pessoas de outros países também. Assim, não holandeses exatamente. Ela tem amigo de Cuba, é um amigo
isso do, acontece muito, cara.
Cabo Verde. Então, assim...
O povo se aproxima, né?
Os imigrantes vão se aproximando, porque acho que todos devem sentir essa um pouco disso aí que o Ricardo falou com você, né?
É muito bravo, tá maluco, né? Deve ser muito difícil você ir embora do país. E é um desprendimento também, né? É um desapego também, né? Como o Felipe falou, assim... Imagina você ficar longe dos seus amigos de infância, das pessoas que você conhece, da sua família. Quem não tem família grande, eu até entendo um pouco, assim, ou não é tão próximo da família, até entendo. É, eu que sou uma pessoa muito família, que gosto de todo domingo almoçar com meus pais, sabe assim? E aí chega um ponto, sei lá, no dia que meus pais morrerem. E aí essa rotina não se torna algo, um hábito. E aí você vai ficando mais aberto, talvez, pra fazer outras coisas? Ou você talvez, tem pais separados e aí, sei lá, o pai não é tão próximo, aí você só tem a mãe. Sabe, ó, tem várias situações, né, que faz com que a pessoa queira mudar. Ou a pessoa tá pensando assim, cara, eu quero mudar de vida, eu não... sei lá, essa cidade já não basta pra mim. Eu já ouvi isso de uma pessoa, de uma amiga minha que saiu daqui de Fortaleza, falando isso. Cara, Fortaleza já deu pra mim. Eu preciso de respirar outro lugar. Deve ser muito sinistro, né? Você simplesmente ir embora, né?
Às vezes eu até sinto isso de Belo Horizonte, assim, aquela parada que tá muito... Não é bem sufocante, mas...
Estagnado?
Não é estagnado também, mas, por exemplo, eu tô no mesmo lugar há 32 anos. Muitas das amizades que eu tenho têm mais de 15, algumas mais de 20 anos. Conhece muita gente, né? Todo fim de semana tem uma programação de alguém, não sei o que lá... E eu tive muito isso ano passado de sentir um pouco... Foi a primeira vez, na verdade, que eu senti um pouco... Não, Belo Horizonte tá um pouco sufocante pra mim em alguns momentos. E eu fui muito pra Vila Velha ano passado. Fui 11 vezes, né? Eu tinha um amigo que morava lá.
Caraca.
Então eu gravei 99 vezes de lá algumas vezes, vi Lodge também. Sim. Pegava um ônibus aqui de noite e ficava lá. E por lá eu conheço ele e a família dele. Pessoas que são muito legais. Sempre me receberam muito bem. Tenho um carinho gigantesco por eles. Chego lá, conheço 10 pessoas. Não quero conhecer mais ninguém. Acordo de manhã, a responsabilidade que eu tenho é nenhuma com nada, com ninguém, não tenho nenhum compromisso nem nada. E posso meio que fazer o meu dia do jeito que eu quiser. Muitas vezes eu não fazia, tipo, meio que nada, sei lá, ir pra praia e ficar horas lá, ficar andando pela cidade a pé, de bobeira. Isso era bom pra mim, assim, pra dar essas parecidas, né? Mas, eventualmente, Belo Horizonte, eu sentia a falta de voltar pra cá, né? Hoje, então, com o bar, assim, pra mim é inconcebível... Sair daqui, assim, né?
Sair tão cedo, né?
É, com certeza. Até pra fazer esse tipo de coisa, assim. Eu fui pouquíssimas vezes pra lá. Duas ou três, até agora.
Evan, teu irmão mora fora, né?
Mora nos Estados Unidos.
É.
Faz um tempasso, nem sei, mais de 10 anos, viu?
E tu só tem um irmão, né?
Sim.
É, tu nunca pensou não em ir pro Zuel, aqui nele?
Mano, não, pra mim tá bom. Minha vida tá de boa e... É. Mas também não sou muito apegado, não. Se um dia encher o saco, obrigado, tchau. Não tem muito... A família é pequena, como eu já falei aqui algumas vezes e tal. Hoje em dia, meus amigos, que eu considero amigo mesmo, a maioria é gente que veio da internet.
Sim.
Então daria pra ficar... ter contato normal e tal.
Sim, sim.
É. E eu, tipo, é o que eu falei, tipo assim, no momento, do jeito que tá bom. Mas, sei lá, se um dia der a louca, eu mudaria tranquilamente, mano.
Eu gosto muito de Fortaleza, assim, gosto muito da cidade. Sei lá, eu... Acho que o que me segura aqui são... acho que é minha família... Minha família é a parada que me segura bastante. Minha condição de amizade é como o Evandro falou, a maioria é da internet, assim. Tem algumas pessoas que são muito amigas e próximas a mim, daqui de Fortaleza, mas até essas pessoas que são próximas daqui, a gente convive mais pela internet do que pessoalmente, se liga?
Uhum.
É, então, acho que não seria nada absurdo assim. O negócio é que eu gosto muito da cidade, tô muito situado aqui na cidade. Tenho minha casa, né? Tenho meu apartamento, que é todo montado e eu tô muito feliz com o meu apartamento em si. Que é uma conquista, né?
Você tem isso é um negócio que segura. Pensar em vender, caçar outro lugar, é foda.
É o começar do zero de novo, né? Assim, você tem que se desprender muito das coisas, né? Às vezes, algumas situações fazem você repensar tudo, né? Acho que morte é uma parada que faz com que você repense muitas coisas. E términos também, né? De relacionamento e tudo, você faz você repensar também muitas coisas. De sair, se mudar. Isso que o Felipe falou, né? De respirar novos ares, assim. De achar que, sei lá, a cidade, ela dá uma sufocada de vez em quando. E aí tem um refúgio, né? Aqui eu tenho um refúgio que é Guaramiranga aqui, que é uma cidade, é uma serra. Esse ano eu já fui 3 vezes pra lá. E vou de novo. Porque é um local, 2 horinhas de Fortaleza, uma serra, um ambiente tranquilo, natureza, né, mano? O respirar natureza, ele é diferente, sabe? Assim, você sente que... Quando você tá subindo a serra, você já baixa os vidros do carro, você já respira diferente, parece dar uma oxigenada no cérebro. É, outra parada, sabe, assim? E aí é um lugar que eu me sinto muito tranquilo, sabe? Até pra descansar. Sabe um lugar bom pra vocês, tipo... No fim da sexta-feira, vai, aí passa o sábado inteiro, aí volta domingo à tarde, assim, porra, dá uma descansada foda, assim, sabe? E eu gosto dessa rotina, assim. Então, eu tô muito habituado aqui, então não sei se eu sairia daqui de Fortaleza pra outro lugar. Não no momento, né? Não no momento. Não me vejo em outro lugar.
Então, eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou no último cast lá. Pra mim, é a pessoa olhar e ver o momento da vida dela e ver o que ela quer.
Evandro, ali no... Eu lembro ali em 2010, 2009, 2010, eu tava viajando muito pra São Paulo, né? Eu ia, tipo, 10 vezes pra São Paulo no ano, assim.
Aham, uhum, evento, né?
Eventos e tudo mais, e pra conversar com agências e tudo. E aí, foi a época que... Teve uma época que eu passei 1 mês em São Paulo, mano. 1 mês. Caraca, direto, assim. Foi ali em 2009. Passei 1 mês em São Paulo e eu falei assim, caraca, eu acho que eu moraria em São Paulo, mano. Moraria. Na cidade que...
Depende do...
O meu trabalho seria top.
Tipo assim, o que a pessoa quer e o que dá pra fazer também, né?
É.
Porque é uma cidade
cara. Eu passei 1 mês no Ibis, caralho. O meu time Fórmula 1.
Aí é maravilha.
São muitas coisas, cara, esse negócio de, porra, eu mudaria ou não mudaria. Ah, eu queria morar, sei lá, na rua da academia, porque pra mim é importante ir pra academia todo dia. Tenho dinheiro pra comprar um imóvel lá? Não tenho. Então assim... É. Entre o que eu quero e o que dá pra fazer, tem esse rolê também. São Paulo é muito bom se a pessoa tiver dinheiro. Eu tenho um brother que tem mó grana e ele não tem nem carro. E anda pra cima e pra baixo de Uber e metrô e amarradão. Adora a cidade, faz tudo, elogia São Paulo, tá ligado? Mas por quê? Pra ele, dinheiro não é um problema, saca? O cara que mora lá no extremo e tem que trabalhar no centro, porra, não tem carro confortável, não tem nada que vai fazer esse cara ter um dia a dia bom, mano. Porque ele pode estar confortável dentro do carro, mas ele vai levar 2 horas pra chegar no trabalho. E aí? Que cidade é essa? Que show da Xuxa é esse? Morar no Ibis ali, perto da Paulista, tomar café na Bela Paulista,
Júlio. Era o que eu fazia, cara. Bela Paulista.
Aí é quem não quer essa vida,
aí é
cara.
Suave, isso aí, né? É vida umas real. Férias, né?
Qual a porcentagem da população que vai ter essa... Isso aí vai ser a vida real? Tomar café na Bela Paulista?
Na vida real não vai ser, né? Claramente
150 conto no café da manhã. Se vacilar. Então envolve muita coisa.
Aí nesses... Em 2009... Final de 2009... Na verdade, não foi 2009. Foi que eu decidi... Tipo assim, eu fiz essas viagens todas ali. 2008, 9, 10, 11... Época que eu ia muito pra Campus Party, né? Tinha os eventos ali. Tinha os eventos na FNAC, na Saraiva, na Cultura. Fiz eventos em todos esses lugares, assim. Muitas vezes durante o ano. E aí... Em 2012, final de 2012, eu tinha terminado um relacionamento, eu tava em um evento lá que eu não sei qual era o evento, e aí tinha umas pessoas de agência, aí acabou o evento, a gente foi jantar em algum lugar, a gente foi no Brás, ou alguma pizzaria, sei lá, uma coisa assim, e aí, conversando, um cara de uma agência sentou do meu lado, e a gente começou a conversar e tudo mais, eu falei, pô, tenho muita vontade de vir pra São Paulo agora que eu tô solteiro e tudo, eu acho que seria uma boa oportunidade e tal. Aí ele falou assim, Juras, vou dar uma opinião, uma sugestão também sobre isso. Você vindo pra São Paulo, você vai competir com todos os veículos de São Paulo. Porque quando tem um evento aqui, eles só podem chamar X veículos. E São Paulo é o local do Brasil que mais tem veículos de cultura pop, de a imprensa comum e tudo mais. Então... Você vai estar sempre competindo com eles. Então, do nada, você vai estar disputando um espaço com a Veja, com o Estadão, com a Globo, com a SBT, com uma galera muito grande vai ser brabo assim, né? Pra você conseguir um espaço, né? Você estando em Fortaleza, primeiro que existe toda a dificuldade de você estar em Fortaleza e fazer negócios com São Paulo, com Rio e tudo. Mas quando as agências e as empresas olharem pro Nordeste nessa área de cultura pop, eles vão olhar pra vocês. Porque vocês são a referência nessa área. Pode ser que não aconteça tantas ações você estando em São Paulo e você estando em Fortaleza. Mas quando decidirem fazer ações pro Brasil inteiro e quererem incluir o Nordeste nessas ações, eles sempre vão olhar para vocês. Vocês sempre vão estar na disputa, e se você for disputar com outros veículos, vocês vão estar na frente. Então, é a escolha. Ou você vai para São Paulo para disputar com todo mundo, ou fica em Fortaleza consolidando a marca e fazendo as suas coisas, e aí se tornando a grande referência do Nordeste no assunto, e você se torna o alvo para futuras ações e tudo mais. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E foi aí que eu decidi mesmo. Eu decidi não ir embora e tentar trazer tudo para Fortaleza. E aí acabou acontecendo, né? Tanto que fiz muitas premieres de filmes aqui em Fortaleza, coisa que não acontecia. Até cabine de imprensa, mano, era difícil ter em Fortaleza. E aí, de tanto insistir, de tanto falar pros estúdios, cara, vamos fazer ele. Pô, mas é foda, porque a gente faz cabine de imprensa pra 6, 7 veículos. Aí eu falei, pô, é isso, mas tem que ter, sabe? Tem que ter, essas sessões de imprensa, elas precisam existir. E aí começa a colocar influenciadores de cinema, pessoas que falam de cultura pop, e começa a aumentar a quantidade de gente que vai pra cabine, mas precisa existir. E aí hoje todos os filmes têm cabine de imprensa aqui, sabe? Aqui em Fortaleza. Então, muitos eventos, né? Eventos que a gente tinha na Saraiva, na Cultura, a gente trouxe pra Fortaleza também, sabe? Então esse olhar, ele mudou um pouco. Acho que Fortaleza foi inclusa num mapa assim, e muito se deve sim ao Rapadura e essas ações. Estou falando dos eventos de cultura pop em si, né? Foi muita insistência nossa, assim, sabe? De tentar trazer as coisas pra cá. As coisas chegavam ali em Salvador, em Recife, e paravam ali. Não subia mais, sabe? E aí as coisas passaram a mudar um pouco, e eu fico muito feliz de ter sido um dos responsáveis, assim, sabe? Por essa mudança do olhar pra Fortaleza. E hoje Fortaleza é um grande alvo pra muitas ações, pra muitas coisas. E eu fico satisfeito de não ter mudado isso, sabe? De não ter saído de Fortaleza e ter ficado e ter resistido, né? Porque você trabalhar com internet por muitos anos é resistência, né? Porque é um mercado totalmente volátil, muito difícil de sobreviver. Olha a quantidade de veículos que não fecharam, né? Que acabaram. Podcasts, projetos, a galera de vlog. É só olhar a internet, o que era a internet 10 anos atrás. Dá uma olhada no que era a internet 10 anos atrás e vê quem é que tá hoje ainda. Tão pouquíssimo.
Até menos, 5, pô.
Exatamente. Quem fazia sucesso em 2014? E aí olha quem é que tá fazendo hoje sucesso.
Se você for olhar nesses 10 anos aí, teve coisa que surgiu e acabou nesses 10 anos.
Exato, é. Lembra aquele negócio dos vídeos rápidos, né? Aquele Vine, aí Snapchat. Tem uma galera que só ficou nesses aplicativos e acabou, entendeu? Porque não soube transicionar entre plataformas, né? De você ser um verdadeiro criador de conteúdo, né? Que você vai pra várias plataformas e não é um usuário, uma grande referência em uma plataforma específica. Porque as plataformas, elas acabam, né?
Eu acho que até mais, se você for pegar o lado do Rapadura e for trazer pro nosso lado do videogame, que são os veículos mesmo, esse lado, então, tá muito mais difícil.
Sim.
O The Enemy surgiu e acabou nesse tempo aí.
Doideira, né, mano?
Uma subsidiária da empresa gigante.
Em guarda-chuva gigantesco, né?
Exato, exatamente.
E era muito forte, né, o The Enemy, né?
Sim, e não foi por falta de qualidade da galera que trabalhava lá. Muita gente boa trabalhava lá.
Né?
É simplesmente pelo fato do... A internet é muito volátil. É difícil, então... Ainda mais pra você pensar, o Rapadura há tantos anos tá aí, eu acho que você pode se sentir bem orgulhoso mesmo de ainda estar nessa luta dessa forma.
Né, eu tenho muito orgulho sim. Eu lembro da sala de games, lembro da turma lá do Caio Corraine, o Games on the Rock, lá do IG, né? O IG era muito forte.
Ixi, no games, tava, né? No IG, é.
Teve muitos, né?
Era muito forte. O pessoal da UOL
também. Teve Kotaku Brasil, forte. Pô. Mó tempão.
Pois é. Chegou a ter Game Informer no Brasil, a revista, teve várias coisas assim que sumiram, né? Eu penso muito que uma semana antes do Bruno me chamar pra fazer o Reloading, eu tinha sido chamado pra ser contribuidor naquela Arcade, né? Arcade, aquela...
Sim.
Uhum. Aquele site também. E eu falei, putz, será, mano? Beleza, é o caminho que as coisas que eu venho fazendo estão me levando, mas... Sei lá, não sei se isso vai dar certo. Aí, uma semana depois, o Bruno veio com a ideia do Reload pra mim.
Olhei aqui, ó. A Kotaku ficou de 2010 a 2015. 5 aninhos.
Então, tiveram muitos desses sites que acabaram, né? Site de notícia, assim, a tendência é que acabe a maioria, inclusive, né? Cada vez mais, né?
É, se o conteúdo for esse, eu acho difícil se manter mesmo.
É.
Tem que ter um diferencial a mais aí, só ser um agregador. É isso que os sites são, né? São agregadores, né?
Sim.
Mas mesmo assim, se você pegar o número que tinha, sei lá, um Terra, um UOL, com certeza o gráfico é uma descendente ferrada.
Isso anda.
É. Que antes era isso, todo mundo abria Terra, UOL, G1, sei lá, pra olhar as notícias do digital. E aí começou a ver rede social, as pessoas, pô, o nego vai se informar pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Twitter.
Instagram, né? Muito rápido.
Sim. É, dependendo de quem a pessoa segue no Twitter ou no Instagram, se ela der um bizu no feed, ela tá sabendo mais ou menos o que tá acontecendo naquele dia ali.
Ela mata tudo ali e acabou.
É.
Vamos aqui, mais perguntas. O Kevin, nosso Kevin Mamar.
Que isso?
Olhando a timeline do site, pra vocês, qual foi a melhor e a pior temporada barra ano do 99 Vidas? É muito difícil fazer isso, hein? É brabo. Não sei se eu consigo fazer
anos,
isso, não.
São muitos anos.
Porque se você pegar ali o começo do 99 Vidas, foi a época de formação do podcast, então muitas coisas clássicas nasceram ali, né? Até o episódio 100, por exemplo, do 1 ao 100. E aí do 1 ao 100 pega quantos anos aqui, ó? Do 1 ao 100 pega...
3 anos.
3 anos de podcast.
O que é loucura, porque teoricamente, se fosse semanal, do 1 ao 100 deveria ser dois em 2 anos. É. Até menos.
Exato.
Então, assim...
Mas é porque a gente teve um intervalo em 2011 ali, né?
Pois é uma época muito boa, igual você falou desse ponto de formação da identidade do 99... Mas é uma época que tem menos episódios do que se esperaria ter, né, também.
Exato.
Então é difícil, eu como ouvinte de muitos anos, é difícil pensar uma época. Eu gosto muito da época da volta ali, do 100 pra frente do ali. Eu acho que foi uma fase bem legal do 99 como ouvinte, né?
É, porque a gente focou muito em jogos especificamente, né? Alguns jogos que a gente queria fazer podcast, mas acabava não fazendo.
Isso. E talvez seja a minha enganação da minha memória, mas eu sinto que... Daquele ano pra frente, essa parada da constância já melhorou também. Acho que ainda teve alguns anos que teve mais dificuldade, tinha uns problemas, até vinham as campanhas, né, que foi em...
Sim, o Patreon do 99, né, que acabou foi 13 mudando,
mesmo,
né, tudo. Né?
Foi 2013 foi mesmo, né? Então, acho que foi daí mesmo. Eu gosto muito de 20 também, que a gente fez muitos jogos clássicos também, que a galera pedia muito tempo.
Eu acho, Felipe, que o Patreon do 99 Vidas é um dos primeiros do Brasil.
Com certeza.
É um dos primeiros e...
Se não for o primeiro de podcast, talvez, acho que quase certeza seria o primeiro. É. Porque eu lembro que na época, um ano antes, mas na verdade naquele ano, 2013 mesmo, começou a ter um movimento lá fora, nos Estados Unidos, de personalidades desses grandes veículos, igual a gente tá mencionando aqui. Foram os primeiros também que pessoas que trabalhavam lá numa IGN, uma GameSpot da vida, sei lá o quê, de saírem e fazerem conteúdo, sabe, em vez de trabalhar naquele escritório gigante, centenas de pessoas trabalhando no escritório para fazer aquele site rodar. 3, 4, 5 caras saíam, faziam um negócio próprio, menor, e se sustentava, e vários estão até hoje aí. Na verdade, o primeiro exemplo de todos é o Giant Bomb, que fazia a própria assinatura dentro do site, né? Muitos anos.
Sim.
Eles são os grandes pioneiros desse conteúdo autoral, assim, independente, né? Até eles mesmos serem vendidos depois. e não ser mais isso. Apesar que hoje em dia eles também voltaram a ser independentes esse ano, que é bem legal. Mas eu tenho quase certeza que o 99 Vidas foi o primeiro também, cara. Até porque nem existia sistema brasileiro de... Como é que chama isso aí? De financiamento coletivo dessa forma, de assinatura, né?
Sim, recorrente, né?
Você tinha um Kickstarter e... Eu nem lembro se já tinha Poia-se naquela época, nem lembro.
Acho até que a sugestão do Patreon foi do Easy, inclusive, porque ele já... Conheci alguns criadores de conteúdo de fora e ele falou, pô, o pessoal usa o Patreon. E aqui no Brasil a gente não tinha, né? E aí depois que começaram a aparecer vários, né? Vários.
E ele era muito básico naquela época também, né? Como essa plataforma para conteúdo autoral independente.
Hoje é muito bom. Inclusive,
hoje em dia ele tem muito...
No Rapadura a gente utiliza o Patreon, né? Pra fazer o Sala VIP, né?
Sala VIP.
Mas esse negócio aí é porque dá a sensação que nos últimos anos não tiveram podcasts marcantes. A gente teve muitos podcasts especiais, assim, nos últimos anos. E podcasts divertidos, e podcasts mais maduros também, né? A gente amadureceu muito, né, nesse período. E cresceu também muito como criador de conteúdo, né? Se você pegar 99 Vidas Antigos, a gente falava cada absurdo, assim, sabe? Sem se preocupar muito com o impacto das coisas que a gente tá falando, né? E aí a gente foi amadurecendo, desenvolvendo e crescendo, né? Acho que faz parte do processo, né? Talvez o ouvinte ele não tenha noção dessas coisas porque ele não tem um registro de como ele era em épocas passadas, sabe? Assim, 15 anos atrás. Como é que você era 15 anos atrás? Que coisas que você pensava e falava? Você não sabe porque você não registra a parada. O nosso negócio é que toda semana tem um registro nosso, né? Das nossas opiniões, das nossas vidas, dos nossos pensamentos, né? E o quanto a gente se transformou nessa época, né? Nesse período, né? Então, é um negócio muito, muito curioso.
E né? Muitas vezes a gente tem a própria galera que ouve pra lembrar a gente dessas mudanças que a gente passou, né? Às vezes, mesmo a gente tendo registrado, a gente mesmo às vezes não lembra, mas você vai ver um comentário lá, pô, Jurandir falou isso naquela época e agora tá assim, da hora. Pô, é verdade, né? Nem lembrava que tinha. Muitas vezes você nem lembra que você passou por essas coisas.
O mais normal, né? É isso aí, esqueci o que falou.
Exato, e a galera lembra.
Não, e quanto mais velho a gente vai ficar, a gente mais vai contar as mesmas histórias, Evandro. É isso, viu? Passou dos 40.
Eu sou assim, pô. Eu sou desse jeito.
Então, os 30 são os novos 40, são os novos 50. Era pra ser o contrário, né? Porque diz que os 40 são os novos 30. Então os 30 são o quê? Os novos 20?
Não, os 40 é o novo 60 e os 30 é os novos 40.
Que isso? É o novo 60? A expectativa de vida não tá 70 e poucos anos? 70, 80 anos? Também essa expectativa de vida, né? Qualquer coisa, né? Gente, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Evandro de Freitas.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau.
Same as I If you wanted to, do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to.